Nosso trabalho de hoje diz respeito a um estudo de filosofia clínica com questões do estruturalismo. Durante todo o dia é o que nós veremos. Dentro deste cenário, alguns livros e um filme. O filme que nós utilizaremos se chama O Grande Museu. Ele é de 2014 e o cineasta é Johann Holzhausen. Johann Holzhausen. Um filme ambientado em Viena. Ele traz, eu fiz muitas anotações para trabalharmos durante o dia sobre esta obra. Ele, na verdade, alguns de vocês acompanham esses trabalhos avançados. Nós já havíamos feito um estudo muito bonito chamado Horas de Museu com Jane Coyne. Ele consegue que eles abram este museu, que é um dos mais importantes do mundo, especialmente para que ele possa filmar isso em 2012. 2 anos depois, uma equipe bem maior de cinema volta a esse museu e faz esse trabalho que nós veremos hoje. Há muitas diferenças. O trabalho do Coyne, que é um clássico lá, traz a subjetividade. Então, é uma senhora que vai, uma canadense, que vai até Viena, passa alguns dias para visitar uma amiga que está enferma e tudo transcorre com ela e um dos cuidadores, né, do museu, que é um guarda, um homem muito culto, que amava a arte, e a ambientação se passa em torno disso. Hoje não. O que vocês verão hoje é completamente diferente. Não há mais o fator da subjetividade, a não ser em pinceladas rápidas. Como o tema é estruturalismo, não é? Perdemos muito nesse fator e ganhamos muito na base categorial. Hoje nós veremos os bastidores de um dos maiores museus que a humanidade tem neste momento. Para vocês terem uma ideia, esse museu, para poder ter suas portas abertas, possui pelo menos 450, 500 trabalhadores para a manutenção desse museu. Apenas nesse ano que passou, 1,5 milhão de pessoas passaram por suas salas. Pelo famoso café, lembrem, quando forem a Viena, não deixar de passar por esse museu, tomar um café. Esse é um dos cafés mais clássicos de toda a Europa, naquela sala com o teto octogonal, belíssimo. E então, com 450, 500 pessoas para que esse museu possa funcionar. Eu vou explicar, à medida que o filme transcorre, vou explicar várias, o que é o papel do curador, o que é o papel do gestor, dos restauradores. Nossa, muito a questionar aqui, muito a tratar durante o dia de hoje. É muito bonito. Não é? Quando você vai a um museu, alguns que fizeram viagens internacionais, as muitas que fizemos, lembram, né? Em todos os lugares nós fomos. Na Itália, naquela viagem de estudos, fomos à Galeria de Ofícios, em Florença, Firenze. Na Espanha, Sevilha, no sul da Espanha, em Israel, Jerusalém, os museus também, sem falar que a própria cidade é um museu a céu aberto. Todos os lugares por onde fizemos as nossas viagens de estudo, sempre privilegiamos esse contato com a cultura, com a tradição, além do fator ambiental, não é? Quer dizer, a relação com as pessoas caminhando. E foi fundamental. Pois quem vai nessas visitações, como em Atenas, lembram? O Museu de Atenas, muito importante, um museu que é uma porta de passagem, Ásia com Europa e Ocidente. Todos esses lugares nós nunca tivemos acesso aos bastidores, pois é o que vocês viram hoje. né? Os bastidores, o que essas 500 pessoas que praticamente são invisíveis fazem para que algo assim exista. Um acervo, não é? Com 1 milhão de peças. Imagine você ter que administrar 1 milhão de objetos, diferentes épocas, diferentes períodos, concepções diferentes, colocar isso de um modo que seja organizado, que seja compreensível, que as pessoas que vêm do mundo inteiro possam ter lições, ensinamentos profundos, é uma verdadeira arte, não é? Com todas as suas equipes, os museólogos, arquivistas, muitos profissionais. Isso sem falar na conservação propriamente dita dessas obras. Só nesse museu que vocês verão agora, eles têm distribuídos pelas salas 200 sensores para cuidados com microclima. Lembrem, tem objetos de todo tipo, cerâmicos. Nós temos os elementos amadeirados que com a umidade facilmente estragam. Então é preciso todo um cuidado com o microclima, desde temperatura, umidade, é realmente uma joia. Além disso, considerem as pessoas que entram e saem. Um está gripado, outro quer entrar com líquidos, outro quer levar sua mochila. São muitos os fatores, né? A luminosidade, à medida que o sol caminha pelo céu e com aquelas janelas imensas, a luminosidade troca de lugar. As lâmpadas dentro do museu precisam conversar com a luminosidade do sol lá fora, com a posição das pessoas, com os movimentos de entrada. Nesse museu que vocês verão, logo na entrada tem aquela escadaria, né? As composições de Klimt, como vimos no nosso trabalho anterior, há muita beleza. Pois esse passeio que faremos hoje, por este livro, que é um dos museus mais importantes do mundo, o Museu de Arte de Viena, nós teremos uma verdadeira lição sobre estruturalismo em relação com a filosofia clínica. O estruturalismo conversa inúmeros fatores diferentes. Tenho trabalhado muito essas questões de estruturalismo nas minhas muitas aulas. Então, são autores de períodos diferentes, assuntos diferentes. Às vezes, você estará estudando comigo e diz, mas como é que o professor Lúcio relaciona um livro infantil escrito no Japão com um historiador inglês e com uma crônica contemporânea de alguém como Darcy Ribeiro, que trata das nossas tradições brasileiras? Como é possível? São contextos, tradições completamente distintos. Bem, do ponto de vista da fenomenologia, temos dificuldade. Do ponto de vista do estruturalismo, temos uma complementação maravilhosa. Porque o estruturalismo, entre outras coisas, a partir de Claude Lévi-Strauss, de Saussure, linguista, com seus apontamentos, né? Nós vamos trabalhar exatamente o que há de comum nestes parentescos todos. O que há de comum entre a tradição nipônica, os elementos lusófonos, ou os aspectos ameríndios? O que há de. Será que há parentesco ou há tudo completamente diferente? Se fosse completamente diferente, não teríamos estruturalismo, que durante os anos 50 e 60, na França, trouxeram essa valiosa contribuição filosófica. E não teríamos também, em filosofia clínica, elementos como os estudos do contexto, estudos da base categorial. Seria simplesmente uma filosofia do eu, e não uma filosofia que se esparrama para além de todas essas coisas. Então, nós veremos isso, né? As obras de Habsburgo que tem nesse museu. E lembrem, o maior acervo das obras de Puga estão neste museu. Puga, o velho, né? É colocado velho porque toda a família tinha muitos pintores daquela família, sobrinho, filho, para caracterizar o seu expoente, grande expoente, que é Puga, Peter Puga, Então eles colocaram Bruegel velho. Estão lá no acervo maravilhoso desse trabalho. Com isso, nós vamos trabalhar três obras. Primeira obra, Isaac Singer, que é o famoso escritor que Nobel de Literatura, publicação aqui no Brasil da Companhia das Letras, vindo lá de perto de Varsóvia, ele vai morar nos Estados Unidos, escrevia preponderantemente em Yiddish e morava diante do Parque Belíssimo, em Nova York. Um escritor maravilhoso, que tem como uma das suas características ver a alma humana pelo cotidiano. Belíssima paisagem existencial que veremos hoje. Junto com ele, um outro autor, que vem lá da Tchecoslováquia, Rainer Maria Rilke, que é uma obra que traz os apontamentos dele, que ficaram eclipsados entre tantos trabalhos do poeta, os primeiros encartes, quando ele tinha 20 e poucos anos, seus sonhos, suas crônicas, seus contos. Belíssimo texto. Por último, William Carlos Williams, o médico e poeta norte-americano. Numa compilação, vimos uma parte dessa compilação em um dos nossos trabalhos, hoje veremos outra. Com esses autores e este filme, o intuito é termos uma caracterização abrangente do estruturalismo, sua pertinência nos nossos dias e uma conversação com filosofia clínica. Agora, faz-se necessário explicar o título. Por quê? Jardineiros e a Gramática das Estrelas. Jardineiros somos nós. Seres, como diria Heidegger, encarnados. Estamos aqui no mundo, temos um contexto, uma época em nossas vidas. Nós, esses seres que vivem nesse planeta, somos os jardineiros. Precisamos trabalhar, precisamos cuidar dos nossos filhos, dos nossos netos. Precisamos amar, ter amizade, ter conhecimento. Somos os jardineiros. Nós fazemos a jardinagem das coisas aqui. Materiais. E, no entanto, temos uma outra dimensão também. Nós conversamos com aspectos da transcendência, aspectos que vão muito além dessa materialidade. Muitos se atrapalham tentando compreender tudo através da materialidade e logo percebem que ela não dá conta, que a alma humana, com seus sonhos, devaneios, quimeras, com sua religiosidade, com aquilo que não conseguimos catalogar, vai muito além de tudo isso. Isso, do ponto de vista do estruturalismo, que veremos hoje, constitui então a gramática das estrelas. E o jardineiro, que somos nós, conversará com esses aspectos estelares. Uma conversação harmoniosa, fraterna. Vocês não encontrarão no trabalho de hoje as rupturas que existiram durante algum momento e durante muito tempo, entre cientificismo e religiosidade. Rupturas, aliás, que fizeram parte da caminhada, não é? E que hoje começam a se arrumar uma outra forma. Como alguns pesquisadores físicos, como Bohr, Einstein, Feynman e outros colocaram que tudo se compraria logo adiante, e é o que estamos vendo. Né? Parece que esses dias começam a ocorrer, e sob a égide de escolas filosóficas importantes, como esta, do estruturalismo. Muito bem, sem mais delongas, vamos ao nosso trabalho. E nós vamos iniciar o nosso trabalho por um texto de Isaac Bashevis Singer. Ele vai nos contar de um homem que era um apaixonado pela filosofia de Spinoza. Esse é um dos textos mais clássicos da obra do autor. A partir desta filosofia do Spinoza, ele tenta explicar tudo. Ele tenta viver tudo, ele tenta compreender tudo, explicar as coisas que se passam na vida dele e também nos outros através do prisma de Spinoza. Vejam isso agora. Então ele descontextualiza Spinoza e ajusta para as suas necessidades. Vamos então a esse prefácio do estruturalismo. O doutor Naum Fischelson andava de um lado para o outro em seu quarto, de sótão, na Rua do Mercado, em Varsóvia. Era um homem baixo, etc. Ele descreve como é que era o doutor Fischer, né? Então ele coloca sobre a leitura do doutor Fischelson. O livro que estava estudando era Ética, de Spinoza. E o doutor Fischelson estudava ao longo dos últimos 30 anos. A Ética de Spinoza é praticamente uma enciclopédia. Aqui no Brasil, tivemos o privilégio de uma leitura profunda e maravilhosa, notável, da Marilena Chaui, professora da USP, que se dedicou a escrever uma obra que hoje é um dos clássicos da filosofia no Brasil, A Nervura do Réu. E é uma obra para uma vida, realmente é uma obra enciclopédica e não é uma obra para leigos, é uma obra para filósofos profissionais, não é? Spinoza não fez concessão alguma. Então, esse homem, Dr. Fishman, há 30 anos vinha estudando a ética de Spinoza. Sabia de cor cada proposição, cada prova, cada corolário, cada nota. Bom, isso aqui já diz tudo. Algo assim, para um homem chegar a esse estado de conhecimento da ética spinozista, realmente é um trabalho de uma vida. Quando queria encontrar determinada passagem, geralmente abria de imediato na página, sem precisar procurar. Mas mesmo assim, continuava a estudar a ética, durante horas, todos os dias, com uma lente de aumento na mão ossuda, murmurando e balançando a cabeça em concordância. A verdade era que, quanto mais o Dr. Fischelson estudava, mais integrantes, menos claras, mais crípticas observações ele encontrava. Cada frase continha indícios insuspeitados por qualquer estudante de Spinoza. Na verdade, o filósofo havia previsto todas as críticas de razão pura feitas por Kant e seus servidores. O Dr. Fischelson estava escrevendo um comentário sobre a ética. Tinha gavetas cheias de anotações, rascunhos, mas aparentemente não ia ser capaz de completar nunca seu trabalho. Ele tinha medo de morrer. Para começar, não era nenhum jovem. Em segundo lugar, estava dito na quarta parte da ética que, abre aspas, um homem livre não pensa em nada mais que na morte, e sua sabedoria é uma meditação não sobre a morte, mas sobre a vida, fecha aspas. Em terceiro lugar, estava dito também que a mente humana não pode absolutamente ser destruída junto com o corpo humano, mas existe alguma parte dela que permanece eterna. Porém, a úlcera do Dr. Fischelson, ou talvez fosse um câncer, continuava incomodá-lo. Bem, o que o Fischelson fazia com isso? Para onde ele olhasse, o que quer que houvesse, ele interpretava e resumia o mundo nesta luneta, neste telescópio, e às vezes neste universo de Spinoza. Vamos agora começar a ampliar o leque de opções que temos aqui, né? Vejam a conversação da fenomenologia com o estruturalismo, está bem? Isso é o que ocorre com cada um de nós, isso é o que ocorre. Nós pegamos o nosso conhecimento, aquilo que sabemos, que sentimos, que vivemos, olhamos para as coisas, interagimos com elas e nossas explicações vêm disso. Então, quando algo ocorre, eu pego aquilo que eu sei, que eu tenho e digo, está aqui, está explicado, é assim. Vejam, não se trata de um erro, se trata de uma forma de ser. Mas haveria outras formas? Por exemplo, o que o estruturalismo vai propor? Ele dirá que há coisas comuns, que Temos que observar quais são essas coisas comuns entre povos, entre culturas, entre épocas, entre contextos. Tentar conversar esses elementos, procurar aproximar, ver o que se passa, às vezes afastar. Nesse caso, não seria aberto, não seria uma estrutura aberta que me permite rever, recuar, admitir, opa, isso eu estou errado. Porque vi que em outra cultura acontece assim, eles resolveram de tal forma. Não é mais abrangente? Para alguns, sim. Para outros que já fecharam tudo em uma garrafa térmica, não. Lembrem, não há um errado aqui, como não há um certo. Dependendo do contexto em que a pessoa vive, fechar em uma garrafa térmica, por vezes, pode ser a indicação. Por isso, os exames mais profundos das coisas. Como será com o Dr. Fischelson? Como ele sairá na vida com tudo isso? Ele parece ter algo muito arraigado em sua vida, né? De pé, algumas páginas depois, de pé, sobre o último degrau da janela, olhando para fora, o Dr. Fischelson podia enxergar dois mundos. Acima dele estava o céu, intensamente semeado de estrelas. O Dr. Fischelson nunca havia estudado astronomia com seriedade, mas era capaz de diferenciar entre os planetas, aqueles corpos que, como a Terra, giravam em torno do Sol, e as estrelas fixas, elas próprias, sóis distantes, cuja luz nos chegava 100 ou até 1.000 anos depois. Reconhecia as constelações que marcavam o caminho da Terra no espaço e a faixa nebulosa Via Láctea. Ele conta no livro. É muito bonito. Vale a leitura na íntegra. O Dr. Fischelson tinha um pequeno telescópio. Ele ficava olhando, admirado, fazendo perguntas, querendo elementos que explicassem. Para o Dr. Fischelson era reconfortante pensar que, embora fosse apenas um homem fraco, insignificante, um modo cambiante da substância absoluta e infinita, Spinoza, não é? Era mesmo assim parte do cosmos, feito da mesma matéria dos corpos celestiais. Na medida em que era parte da divindade, sabia que não podia ser destruído. Nesses momentos, o Dr. Fischelson experimentava o amor da intelectualidade, que é, segundo o filósofo de Amsterdã, o Spinoza, não é? Alguns dos senhores lembram, fizemos uma viagem de estudos e uma ambientação em Amsterdã. Naquela ocasião, convidei os colegas para caminharmos na Rua Florida, para andarmos numa embarcação pelos canais de Amsterdã e passamos exatamente onde hoje existe o monumento a Spinoza diante da sinagoga, né? Que, aliás, virou as costas para ele. Ali está a edificação, o reconhecimento a Spinoza em sua própria terra. Segundo o filósofo de Amsterdã, a máxima perfeição da mente. O Dr. Fischelson respirou fundo, levantou a cabeça, o quanto permitiu o colarinho alto, e, de fato, sentiu que estava girando em companhia da Terra, do Sol, das estrelas, Via Láctea e da multidão infinita de galáxias conhecidas pelo pensamento infinito. Esta abertura que ele faz na imensidão, a partir dos estudos em Spinoza, ele abre o elemento. Em outros momentos, vocês verão, ele fecha. Um efeito sanfona curioso. Mas tudo isso o levará a vivências muito significativas que veremos logo adiante. Antes disso, vamos agora entrar nos bastidores disso que se chama estruturalismo. Como poderia ser um exemplo? Olhem, um museu talvez seja um dos melhores exemplos. Por isso, agora nós vamos à linda cidade de Viena. Uma cidade acolhedora e belíssima, com suas pontes, seu povo, sua música. Não é? Muito bonita a música, a musicalidade de Viena, sua valsa vienense, não é? Terra de Ali tivemos movimentos importantíssimos, na Áustria, né? Todo o círculo de Viena, de filósofos, filosofia, a própria psicanálise, na alma vienense. Vamos então agora a este museu historiográfico de arte, um dos mais importantes do mundo.
That's why I came to Vienna.
Yes, good.
Of course, I'm so envy. Yes. I mean, we have no the British Museum that's decorated
well,
for the purpose
yes,
of
yes,
showing
yes.
it.
And
I mean, this is completely
that,
wonderful.
I think that it's unique worldwide that you have
Absolutely.
The museum spaces which relate to the collection.
To the collection, exactly.
And this is what we wanted to bring back also to the audience, this permanent dialogue between
the building and the
yes,
collection.
Yes, no, and
this
no, this is going to be
I mean,
fantastic.
Nicht, dass es auf die Perlen abstürzt.
Ja, soll ich dann drunter fassen?
Geht's? Nein, ich würde dann, also dann müsste es da vorne bei mir drunter fassen. So ungefähr sehe ich dann schon rein.
Okay. Soll ich schon übernehmen
ja,
oder
bitte.
Muss ich das vorher aufsetzen?
O início desta obra nos mostra a equipe de manutenção, a equipe de limpeza, desde os produtos que usam de maneira muito cuidadosa, porque além da higiene, tem o um aspecto da conservação, e a maneira como isso será feito, não é? A ventilação, vou conversará com isso e outros aspectos. Nós já temos uma ideia inicial dos cuidados de algo assim. Vocês viram também durante a equipe, o trabalho da equipe de manutenção, a luminosidade. A luz não tem um propósito de um museu de iluminar e desvelar tudo. A luz tem um propósito também de esconder, de direcionar, de orientar, de sugerir espaços. A luminosidade, a maneira como ela está em relação à obra que é exposta, nos indica até os fatores que são importantes, que têm a ver com o que está querendo ser mostrado ali, e outros aspectos não. Por isso, às vezes, uma obra de arte está em determinada posição. No centro, como vocês viram na passagem do cineasta, o Holzhausen, ele. Aliás, ele nos mostra com a filmagem dele o olhar apropriado de quem visita o museu. A própria filmagem já é um passeio pelo museu, mas nos coloca nesse papel de visitação, como um especialista. E outras vezes ele vai abertamente, e há casos durante a filmagem em que há quase uma invasão da intimidade da peça, de maneira cuidadosa, mas isso ocorre em alguns momentos durante a filmagem. Não é como se ele mostrasse algo que a equipe do museu não tivesse grande interesse que visse. Certas composições do contexto. Não está infringindo nenhum dispositivo ético, nenhum dispositivo moral. Está apenas filosoficamente nos convidando a refletir. Vimos também a equipe de restauradores, de especialistas restauradores, pessoas treinadas num aspecto. Vocês viram o cuidado? Esse cuidado que estamos vendo já é um cuidado posterior. Até que esses especialistas pudessem examinar cuidadosamente a obra de arte que chega às mãos dele, uma relíquia da arqueologia, por vezes, até que eles possam ter esse contato, esta obra já teve todo um processo. Ela já foi fotografada, ela já foi higienizada, ela já foi catalogada, há tudo um acervo de procedimentos antes deles propriamente chegarem a isso. E haverá depois também. São cuidados gigantes. Vimos também o cuidado dos arquivistas, aqueles que vão cuidar nos bastidores das obras, onde elas ficarão. Deste 1 milhão de objetos que esse museu possui, nem todos estão expostos. Muitos não estão, muitos serão restaurados, muitos estão fora do catálogo daquele ano, só entrarão no próximo ano. Então, eles precisam guardar em algum lugar. Algumas obras são gigantescas. Vimos também o papel da curadoria. O curador é aquele profissional que vai nos contar a história. Ele terá que, às vezes, tem 60 obras que estão sob a guarda dele. Ele terá que unificar, precisará contar a história dessas obras, catalogar essas obras, oferecer ao público de uma maneira compreensível. O curador é uma das pessoas fundamentais. Vimos outros aspectos da restauração do próprio museu. Considerem a delicadeza, os cuidados extremados, que são você pintar uma parede, reformar uma sala dentro de um museu. Não pode haver poeira para os outros ambientes, de forma alguma. E olha, isso. Quem faz reforma, uma singela reforma em sua casa, sabe o que é isso. Né? Como é que as tintas, os pincéis, as lixas, os andaimes que vocês viram montados ali, a iluminação para a própria restauração, os pintores, como eles entram e saem de um museu? Por onde eles fazem isso? Ou seja, isso já é uma obra de engenharia complexa. Tudo isso é uma lição sobre estruturalismo. Vocês viram quantas criaturas humanas, não humanas, obras de arte, diferentes épocas, datações, contextos, conversando numa ambientação? Para que nós, seres de 2026, possamos ter acesso a tudo isso de uma maneira compreensível, de uma maneira que possa ser inteligível. Isso já é uma verdadeira joia, já é a própria obra de arte, não é? Ao vivenciar tudo isso, aquele que entra em um museu não está diante de tecido morto, de coisas que não têm o menor sentido. Tudo se reveste de sentido, tudo se reveste de trabalho, é belíssimo e é extremamente trabalhoso, caro, muito caro. Manter um museu como este. Bem, esta já é uma aula sobre estruturalismo. Não é? Então, muito diferente do que estamos acostumados em analítica de linguagem, em estudos de lógica, em estudos de fenomenologia, que fazemos muitos nessas escolas de filosofia clínica, aqui, quando conversamos filosofia clínica e estruturalismo, estamos diante de um outro mosaico de conceitos, de coordenações, de fatores, de Harari, que passou 30 anos da vida dele estudando Spinoza, e que agora, para onde olhasse, o que fazia, ele levava junto com ele Baruch Spinoza. Então, paramos no momento em que ele estava considerando as estrelas e se diluindo com as estrelas do céu. O jardineiro com as gramáticas das estrelas. Mas esse jardineiro está de fato em contato com a gramática das estrelas? Ou ele está ele levando sua jardinagem lá para as estrelas, achando que vai fazer a jardinagem lá como faz aqui no chão? Porque se for isso, ele não está respeitando essa gramática que as estrelas têm entre elas, não é? É muito diferente. As constelações do céu, suas galáxias, suas luzes e seus silêncios e seus espaços escuros. Vamos ver como isso prossegue. Quando o Dr. Fischelson cansou de observar o céu, seu olhar desceu para a Rua do Mercado, logo abaixo, que é o título da obra aqui. Viu uma longa faixa que se estendia do mercado até a Rua do Ferro, com o debrum das luzes de gás que se fundiam num colar de contas de fogo. Estava saindo fumaça das chaminés dos telhados pretos de metal. Os padeiros estavam esquentando seus fornos. E ali, e aqui e ali, fagulhas misturavam-se à fumaça negra. A rua nunca parecia tão barulhenta e cheia como numa noite de verão. Ladrões, prostitutas, jogadores, receptadores, vadiagem pela praça, de cima, parecia um pretzel, aqueles pãezinhos judaicos, né? Cobertos de bolachinhas, de sementes de papoula. Os jovens riam loucos e as meninas gritavam. Um vendedor ambulante com um pequeno barril de limonada às costas perfurava o rumor geral com seus gritos intermitentes. Um vendedor de melancia gritava com voz selvagem e a longa faca que usava para cortar as frutas respingava o suco igual a sangue. De vez em quando, a rua ficava ainda mais agitada. Carros de bombeiros, as pesadas rodas rangendo. Notaram o que fez o Isaac Singer aqui? O Dr. Fisher passou da hipotética gramática estelar, observando os espaços estelares, direto para sua arte de jardineiro aqui no chão. Então, Isaac nos mostra como é aqui no chão esses elementos. Olhem, por favor, observem os contrastes. Os contrastes dos elementos ligados ao estruturalismo, à diversidade. Uma diversidade que não é somente fauna e nem flora. Muitas outras coisas, referências temporais, atemporais. É uma iconoclastia completa dos seres. Maravilhoso o texto, não é? Nos dá uma possibilidade de amplidão maravilhosa. Bom, então isso prossegue por várias páginas. É muito bonito o que ele faz. E ele coloca nós que estamos acompanhando o texto, participando dele, profundamente conectados, profundamente associados a este mundo deste jardineiro, Dr. Fichon. Roucos toca-discos despejavam seus chiados pelas janelas abertas. A liturgia das grandes festas se alternando com canções vulgares. O Dr. Fichon espiou a confusão semi-iluminada e aguçou as orelhas. Sabia que o comportamento daquela turba era a própria antítese da razão. Aqui começamos, de fato, a entrar agora num novo momento do nosso estudo. Razão, que para Spinoza era caríssima. Na ética de Spinoza, entroniza a razão como um elemento fundamental de compreensão. Então, aqui, o Dr. Fischelson, depois de visitar as estrelas, volta para o chão, olha aquilo e não vê Desculpe, mas isso é um atentado à razão, essa bagunça, essa falta de ordem tudo. O que está acontecendo com o nosso jardineiro? Entre aspas, não é? Vamos ver o que ocorre. Então, era a antítese da razão. Essas pessoas estavam imersas nas mais vãs paixões, bêbadas de emoções. E, segundo Spinoza, a emoção nunca era boa. No lugar do prazer que procuravam, tudo o que conseguiam obter era doença, prisão, vergonha, sofrimento que resultavam da ignorância deles. Mesmo os gatos que vagavam pelos telhados ali pareciam mais selvagens e apaixonados que as outras partes da cidade. Gritavam com voz de mulheres em trabalhos de parto e, como demônios, escalavam paredes e saltavam sobre telhas e balcões. Um dos machos parou na janela do Dr. Fischelson e deu um miado que fez com que ele estremecesse. O doutor desceu a janela e, pegando uma vassoura, brandiu-a diante dos olhos verdes, brilhantes da fera negra. Passa, suma, selvagem ignorante, e bateu o cabo da vassoura no telhado, até que o gato sair correndo. Ou seja, o Isaac Singer nos mostra, nesse elemento que aprofunda agora o nosso trabalho de estruturalismo, o que ocorre, provavelmente, com milhões e milhões de pessoas quando visitam em seus templos, Deus, oram, rezam, chegam a tocar as estrelas, às vezes se confundem com elas, e então voltam para os seus cotidianos. Há uma quebra gigantesca, uma ruptura completa. E no chão se sentem frustrados, se sentem raivosos, se sentem febris, porque aquilo que viram das estrelas não se reproduz no chão. Então, ou negam estrelas, ou negam o chão, ou fazem associações caóticas, entre outras coisas. São lições delicadas do estruturalismo. Como conversá-las? Claude Lévi-Strauss, Cecil e outros tentaram mostrar maneiras difíceis, delicadas, mas importantes de lidar com isso. Não é preciso a ruptura, não. Não é preciso desfazer do outro ou de nós mesmos. Será que não há outros espaços nos quais nós possamos empregar termos como respeito? Termos como alteridade não humana, que vai além do nosso fator humano. Vejam o que ocorre com o Dr. Fischels. E olhem que ele estava imbuído da filosofia de Spinoza. Quando o Dr. Fischels voltou a Varsóvia, vindo de Zurique, onde estudou filosofia, preconizou-se que teria um grande futuro. Seus amigos sabiam que ele estava escrevendo um livro importante sobre Spinoza. Um jornal judeu-polonês o convidou para ser colaborador. Era hóspede frequente de diversas famílias ricas e foi nomeado bibliotecário-chefe da Sinagoga de Varsóvia. Embora já naquela época fosse considerado um velho solteirão, os casamenteiros prontamente se propuseram a lhe apresentar diversas moças ricas. Mas o Dr. Fischelson não tirou partido dessas oportunidades. Queria ser tão independente quanto o próprio Spinoza. E era, mas devido às suas ideias heréticas, havia entrado em conflito com o rabino e tivera de se demitir do posto de bibliotecário. Essa crítica é bastante delicada que o Isaac Singer faz aqui. Está bem? Porque mostram aspectos de dissociação, aspectos não de complementação, aspectos de afastamento, como uma opção. É como você pregar a unidade, mas estar afastado dessa unidade. É como você pregar o amor, mas entendê-lo via razão. Coisas assim. Isso não inviabiliza, não. É uma outra forma apenas de vivenciar certas coisas. Mais nada. Uma vez por semana, o Dr. Fischelson colocava seu chapéu preto de abas largas, pegava uma cesta numa mão e a ética de Spinoza na outra, e saía para comprar provisões no mercado. Enquanto esperava ser servido, abria a ética. Os comerciantes o conheciam e o chamavam para suas bancas. Um bom pedaço de queijo, doutor. Derrete na boca. Cogumelo fresco, doutor. Direto da floresta. Abra um caminho para o doutor, minhas senhoras, gritava um açougueiro. Por favor, não atrapalhe a entrada do doutor. Durante os primeiros anos de sua doença, o doutor Fischelson ainda ia de noite a um café frequentado por professores de hebraico e outros intelectuais. Era seu hábito sentar ali e jogar xadrez enquanto bebia meio copo de café preto. Às vezes, parava nas livrarias da Rua Santa Cruz, onde se podia comprar barato toda sorte de livros, revistas antigas. Em uma ocasião, um antigo aluno seu combinou encontrá-lo no restaurante. Quando o Dr. Fischelson chegou, surpreendeu-se ao encontrar um grupo de amigos que o fizeram sentar à cabeceira da mesa enquanto faziam discursos. Os acontecimentos de 1905, com os rapazes da Rua do Mercado começando a organizar greves, a atirar bombas nas delegacias e a dar tiros em fura-greves, de forma que as lojas fechavam mesmo nos dias de semana, aumentaram grandemente o isolamento do Dr. Fischer. A partir da diversidade que ele encontra e que a obra de Spinoza propicia, ele fecha, vai fechando. Os exemplos que ele encontra vai fazendo com que ele fique cada vez mais dentro dele mesmo. E então, muito diferente de ir conviver, estar com, ele faz isso através de uma pequena janela que ele deixa aberta. E a partir dali ele olha, examina e acha que entende os outros. De fato entende, mas sob uma outra ótica, está bem? Sob um outro agora é como alguém que observa por um telescópio, por um microscópio ou por exames de imagens, mas não tem mais contato propriamente. Isso não seria ter contato? Talvez uma outra forma de contato, que implicará em outras formas de experiência. De vez em quando, Dr. Fischelson visitava a biblioteca e folheava algumas histórias de filosofias modernas. Porém, descobria que os professores não entendiam Spinoza, faziam citações incorretas, atribuíam suas próprias ideias confusas ao filósofo. Mas será que ele, Dr. Fischelson, entendia Spinoza? Esse modo de viver o mundo era um modo de quem entendeu a filosofia de Spinoza? O livro, à medida que se aprofunda, vai nos dizer se houve isso ou se estamos diante de outros fenômenos. Para podermos aprofundar mais ainda os nossos estudos, vamos retornar ao museu. Vamos ver outros papéis existenciais que existem no museu. Por exemplo, dos gestores. Vimos há pouco uma museóloga explicando para um visitante as distribuições, os elementos, mas há muitas outras figuras dentro de um museu. Como eu disse, 500 trabalhadores. Como é que das mais diferentes funções. Vamos ver o papel do gestor, aquele que vai precisar trabalhar com os fundos, trazer a capital para dentro do museu. Ele vai buscar recursos, vai oferecer elementos. Vamos ver esses outros papéis, reuniões e alguns aspectos curiosos, muito curiosos, de todos esses elementos.
sehr prachtvoll.
Das ist ja wunderbar, weil das so komplex ist.
Unglaublich. Ja, das ist komplex.
Ganz komplex. Das ist wirklich ein Prachtstück.
Sollen wir den rausnehmen?
Ja, natürlich. Im schönen Rehleder-Etui.
Im Rehleder.
Das ist auch, da ist Viribus Unitis, der Wahlspruch von Kaiser Franz Josef und das FIE1. Die Uniform müsste also eigentlich vor 1916 sein, also vor Karl.
Ja, ja. Ja, 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 freilich.
Also geheiratet haben die Eltern im Jahr 12.
Mhm. Ja, dann wird er in der Zeit ungefähr wahrscheinlich auch Kämmerer geworden sein.
Das frage ich Ihnen.
Also das ist alles aus der Zeit von Kaiser Franz Josef, auch dieser Degen, der ist sicher für den Trauerfall, für den Tod von Kaiser Franz Josef
gewesen. Der Degen?
Ja, das ist ein Trauerdegen. Und wie gesagt, für uns ist das jetzt auch so wertvoll, weil es eben mit einer konkreten Person verbunden ist, nämlich mit ihrem Vater.
Ich habe eben mitgebracht eine Dokumentation. Also, das Bild eines Wahnsinns in der Uniform, das ist doch auch hier in dem Buch.
Naja, das, ich weiß nicht, ob der Frau Dr. Ferrino klar ist, dass das keinen Rahmen hat.
Und keine Oberfläche.
Auch?
Vocês observaram a chegada de uma vestimenta do imperador, que é recebido por um grupo. Ali há uma historiadora, há um arquivista, há alguém do museu credenciado para fazer datação, para fazer precificar, para entender os elementos. Toda essa equipe, que depois conversará ainda com outras. Vimos também o expógrafo, não é? Que é um profissional que vai trabalhar junto ao curador, que mostrará como isso deverá ser colocado, de que forma. Cada vez mais nós compreendemos a dinâmica de um museu, os seus bastidores, e como ela se integra também àquilo que vemos quando entramos no museu. Uma engenharia difícil, complexa de ser feita, em seus vários momentos. A questão crucial aqui que se coloca nessa etapa é como fazer essas interações, essas passagens do momento básico da recepção, e que às vezes é anterior, até aquele que observa admirado e aprecia uma obra de arte. Num outro estudo que fizemos, portanto não estou repetindo muitos dos elementos que já vimos, mas num estudo anterior, também ligado a este museu, foi trabalhado como apreciar uma obra de arte, conforme os moldes que elas se colocam. Algumas pessoas acham que um museu como esse elas podem visitar num dia e aprender tudo. Dificilmente pode ser assim. Se assemelha muito mais a alguém que aprecia um cálice divino. Há muito mais a quem tem instantes de amorosidade com alguém diante das ondas suaves do mar. Se aproxima muito mais a pequenas gotas de perfume diante da imensidão do céu. A preciosidade da alma é uma arte. Então, diante disso, como manter essa poesia? Como manter essa transcendência? Como manter a própria essência do que caracteriza um museu? Vocês acabaram de ver um dos gestores colocar a dificuldade que é. Ele coloca que a própria República Austríaca questiona os custos de manter, e são muito elevados para manter um museu com as suas centenas de trabalhadores. Não é? Os acervos, a manutenção, realmente é caríssimo para os nossos dias. É. E é questionável, porque o governo tem gastos com a saúde, com a educação, com outras coisas. O interessante é que o museu não entra como saúde, que o museu não vai entrar lá no Ministério da Educação, que o museu não entra na geriatria, que o museu não entra na oncologia. Por que não? Por que não? Um dos elementos do estruturalismo nos permite integrar isso, fazendo com que o museu, sim, seja parte do Ministério da Saúde. Ele contribui para a saúde, mas também contribui para a filosofia do país. Ele está diluído em muitas coisas. Além disso, esse museu tem outros prédios além dele. Tem um prédio imediatamente à frente, que é um prédio espelho. Tem outros menores segmentados pelo país. Aqui é a sede principal dele, que recebe quase entre 1,5 milhão e 2 milhões de pessoas todos os anos. Mas se considerarmos os outros prédios, isso facilmente chega a 3 milhões de pessoas que por ano vão estudar, vão apreciar isso que estamos considerando aqui. 3 milhões de pessoas. Muita coisa acontece na vida do Dr. Fischelson. Ele, vocês sabem, há guerras ali perto, Sérvia. Ele acompanha tudo isso, cada vez mais desiludido. Cada vez maior é a dificuldade que ele tem. Ao invés de expandir a teoria toda de Spinoza e abraçar e ser abraçado e se diluir com tudo isso, ele faz diferente. E ele está gravemente enfermo e as coisas se precipitam até que chegamos à parte avançada da obra, na qual o Isaac Singer nos coloca sobre o que se passa com o Dr. Fischelson. O Dr. Fischelson tinha certeza de que ia morrer a qualquer dia agora. Fez seu testamento deixando todos os livros e manuscritos para a biblioteca da sinagoga. Sua roupa e mobília ficavam para Dobe, uma vez que tinha tomado conta dele. Mas a morte não veio. Ao contrário, sua saúde melhorou. Dobby voltou ao comércio do mercado, mas visitava o velho diversas vezes por dia. Preparava sopa para ele, deixava-lhe um copo de chá e contava as notícias da guerra. Os alemães haviam ocupado as cidades e estavam marchando direto para Varsóvia. As pessoas diziam que a qualquer manhã, sossegada, se ouviria o troar dos canhões. Dobby relatou que as baixas eram pesadas. Estão morrendo muitos, disse ela. Que terrível infelicidade para as mulheres. Não sabia explicar por quê, mas o quarto de sótão do velho atraía muito. Gostava de tirar da estante os livros desenhados a ouro, limpar o pó e depois arejar no batente da janela. Subia os poucos degraus da janela e olhava pelo telescópio. Gostava também de conversar com o Dr. Fischelson. Ele lhe contou da Suíça, onde havia estudado, das grandes cidades pelas quais havia passado, das altas montanhas cobertas de neve, mesmo no verão. Por que não foi ser doutor de verdade? Perguntou para ele. Eu sou doutor, ele respondeu. Só que eu não sou um doutor médico. Então, que tipo de doutor o senhor é? Eu sou doutor em filosofia, respondeu o Dr. Fischelson. Embora não fizesse ideia do que queria dizer aquilo, ela sentiu que devia ser muito importante. Ah, minha mãe abençoada, dizia, de onde o senhor tirou essas coisas da sua cabeça? Então, uma noite, quando Dobby lhe deu biscoitos e copo de chá com leite, ele começou a lhe perguntar de onde ela vinha, quem eram seus pais e por que não tinha se casado. Ela ficou surpresa. Ninguém nunca tinha feito essas perguntas a ela. Contou a ele sua história com vasta calma e ficou até 11 horas. O pai dela havia sido ajudante de um açougueiro. A mãe depenava galinhas no matadouro. A família vivia num porão. no número 19. Quando tinha 10 anos, começou a ser empregada. Ela conta, à medida que ela conta, ela vai entendendo o que é ser um doutor em filosofia, a partir das interações. E mostra para ela que esse doutor em filosofia faz um trabalho, às vezes similar a um doutor médico, mas na alma, no coração. Bem, o doutor Fischerson escutou tudo atentamente, fez perguntas a elas, fez um sinal negativo com a cabeça, grunhiu. Bom, você acredita em Deus? Perguntou afinal. Não sei, ela respondeu. Eu não sei. O senhor acredita, doutor Fischelson? Ah, eu acredito sim. Então, por que o senhor não vai à sinagoga? Ela perguntou. É porque eu não vou, porque Deus está em toda parte. Na sinagoga, no mercado, neste quarto mesmo. Nós somos parte de Deus. Não, não, não diga essas coisas, doutor Fischelson. Doug falou. Isso me assusta, não diga isso. Saiu do quarto e o doutor Fischelson teve certeza de que ela havia ido embora para casa, mas ficou pensando por que não teria dito boa noite a ele. Eu provavelmente a assustei com a minha filosofia, pensou. O autor reproduz muito o que houve na própria vida do Spinoza aqui, né? Muitos elementos nos dão essa ideia, resgata um pouco de Spinoza e aprofunda outros dilemas, agora contemporâneos. Mas o que é essencial para nós em tudo isso é entender que, Dr. Fischelson, de várias maneiras, não conseguiu integrar certos fatores, o que o aprisionou em outros, achando que esses outros, um elemento menor, era tão grande quanto o que ele alcançaria se pudesse caminhar de fato para essas estrelas que ele tanto apreciou e apreciava com seu telescópio. O telescópio não está aqui em vão, não. Era a grande arte de Spinoza, era como ele ganhava a vida dele, polindo aquelas lentes. É uma metáfora ao telescópio de Spinoza, e que mostra que um homem que podia ver as estrelas não podia viver as estrelas, não a não ser pelo aspecto da razão, o que dimensionava tudo num âmbito muito pequeno. E quem trabalha no Museu de Arte em Atenas, que tenha acesso a essas estrelas todas espalhadas aqui na Terra? Só a seção que eles têm lá de selos e moedas são mais de 700 mil peças. Praticamente as estrelas do céu estão ali. Mas, diante de tantos cuidados, curadoria, o pessoal da gestão, as dificuldades de manutenção, limpeza, tudo isso não fará algo que fez com o Dr. Fischelson, que os cuidados cotidianos nessa base de jardinagem inviabilize a compreensão da gramática das estrelas, e que já cansados, exauridos, adoentados, quando tentamos acessar essa gramática estelar, que é tão mais ampla, e que pode nos hidratar tão mais do que qualquer elemento que encontramos aqui, ou pelo menos conversar com eles. Será que conseguimos chegar lá? Ainda ânimo, ainda vida. Porque aqui embaixo as rupturas são tantas, os tropeços são tantos, perdas são tantas. Na gramática estelar, essas coisas mesmas funcionam muitas vezes por outros prismas. São perguntas. Ah, mais adiante, era o mês de agosto. Bom, então a vida do Dr. Fischelson prossegue, e ele lidando com esse mosaico de coisas até que é um evento. Muitas páginas depois. Era o mês de agosto, quando acontecem as chuvas de meteoros. Sim, a substância divina era extensa e não tinha começo nem fim. Era absoluta, indizível, eterna, sem duração infinita dos seus atributos. Isso que o Isaac Singer está fazendo aqui é de uma beleza tão grande. Ele está misturando a própria literatura e o modo de ser, de escrever de Spinoza ao que acontece aqui. Mesclando tudo, ele trouxe a gramática das estrelas ao cotidiano do Fichelson, mostrando para nós como seria isso. Vamos ver se o Fichelson alcança. Então, vou repetir. Era o mês de agosto, quando acontecem as chuvas dos meteoros. A substância divina era extensa e não tinha começo nem fim. Era absoluta, indizível, eterna, sem duração, infinita nos seus atributos. Completamente Spinoza. Suas ondas e bolhas dançavam no caldeirão universal, fervendo mudanças, seguindo uma cadeia inquebrantável de causas e efeitos. E ele, o Dr. Fichelson, com seu destino inevitável, era parte daquilo. O doutor fechou as pálpebras e deixou que a brisa refrescasse o suor de sua testa, agitasse os pelos de sua barba. Respirou fundo o ar da meia-noite, apoiou as mãos trêmulas no batente da janela e murmurou: Divino Spinoza, perdoe-me, eu virei um tolo. Ah, um reconhecimento belíssimo. Belíssimo. Finalmente. E agora já ao final da vida ele consegue abrir-se e unificar, coordenar, complementar a gramática das estrelas com o cotidiano, que no caso dele era bastante árido. Conseguiu conversar. A partir do reconhecimento do tolo que ele foi, levando essas coisas por um caminho que não era o que Spinoza estava sugerindo.